26 de março, dia do cacau e é dia também do Grão a Barra Podcast. Vamos conhecer a história de mais um produtor e nossa parada hoje vai ser em Ilhéus, na Bahia. Para conversar comigo já está aqui Luciano Ramos de Lima. Seja muito bem-vindo.
Agradeço o convite.
Luciano, vamos lá. Então, dia 26 de março, o setor está comemorando o dia do cacau. O que o senhor pode nos dizer no dia de hoje? Qual que é o momento para vocês aí do sul da Bahia?
Olha, eu falo como sul da Bahia, mas como cacauicultor do Brasil, é um momento ímpar, né? O preço na Bolsa de Nova York chegou a 8.500 dólares, 8.600 dólares, já está beirando os 9 mil dólares. O segundo preço histórico do cacau era 6 mil dólares. E falam que é possível chegar a 10 mil dólares. Isso é um momento, depois de 35 anos de preços ruins, preços internacionais ruins, é um momento de muita euforia, de muita festa, de muita alegria, mas também é um momento de muita preocupação. Por quê? Tem muitas áreas que continuam com baixo nível de investimento, uma produtividade baixíssima, né? Então, esse pico de preço não vai demorar muito tempo, não vai voltar mais aos patamares de 2, 3 mil dólares, né? Mas esse pico de 9, 10 mil dólares, ele deve se ajustar e cair um pouco. Então, quem não vinha mantendo suas áreas com um nível mínimo de investimento e cuidado, essa resposta só vem daqui a um ano, a nível de produção, né? Se você parte daqui para frente, é um ano para responder. Mas, fora isso, é um momento muito, muito alegre, né? Muito prazeroso. E é um dos poucos momentos do agricultor, que é quem mais sofre. Se faz sol, ele sofre. Se chove muito, ele sofre. Se o preço está muito baixo, ele sofre bastante. É um momento de muita alegria para a cacauicultura baiana e nacional, porque esse preço é quem baliza o preço nacional.
E, Luciano, vocês têm conseguido aproveitar essas altas ou a gente tem produtores nas mais diversas situações?
Sim, tem produtores. Eu trabalho com consultoria, temos um sítio também e eu trabalho com consultoria em cacau. Então, eu tenho uma área que o produtor colhe, tenho não, vírgula, conheço a área que o produtor colhe de 5 a 10 arrobas por hectare. Trabalho em áreas que chega a 280 arrobas por hectare. Ah, o nível de investimento é outro, mas olha, de 5 a 10 arrobas para 280. O sítio produz mais de 100 arrobas por hectare, né? Então, é uma diferença gritante, né? E o investimento não é tão alto assim, não é diretamente proporcional para ter essa produtividade, né?
Luciano, mas com essas altas, você acha que a gente pode mudar esse padrão e ter um investimento mais significativo por parte do produtor, ou você acha que isso ainda não será feito?
Isso será feito, mas resposta a nível de produção, no caso do cacau, leva no mínimo um ano, né? Porque fisiologicamente, da flor à colheita do fruto, são 6 meses. Então, se você faz um trato sanitário, se você faz uma adubação, se você faz uma adequação de sombra, qualquer prática ou o conjunto das práticas, ela só vai ter resposta dessa prática no mínimo um ano depois. Isso aí é uma questão. Outra questão é ainda o grau de endividamento do produtor. Tem muito produtor com problemas de dívidas da época da vassoura de bruxa, que ainda não foi resolvido. Nem juridicamente, tem várias ações na justiça, né? E nem procuraram pagar. Mas não vamos entrar aqui no mérito, mas muito produtor não está tendo acesso às linhas de crédito, né?
E, Luciano, falando especificamente aí da sua região, né, de onde você está localizado, você estava me falando que nós temos a produção em duas situações distintas também, né?
Sim. Quem vem mantendo suas áreas com nível de médio a bom de manejo e... Quando eu falo manejo, eu me refiro a todas as práticas. Manejo sanitário, manejo de adequação de sombra, nutrição, todas as... É um conjunto de práticas que venha a resolver não, que venha influenciar diretamente no, na produtividade, além do clima, né? Nós já tivemos esse ano, o ano passado, nós tivemos um veranico no mês de outubro, novembro e dezembro, que comprometeu o temporão, que era para nós estarmos colhendo agora. Mas o clima normalizou, né? Promete-se uma boa safra. E nesse horizonte, nesses dois horizontes de áreas bem distintas, sofreu a influência do clima. Com raras exceções das áreas que têm irrigação, quem não tem irrigação passou por isso. Hoje, o cacau enxertado, os clones, eles produzem o ano todo. Antigamente, tinha duas safras definidas, né? De março a junho, de agosto, setembro a dezembro. Eram duas estações definidas de produção. Hoje não. A gente colhe os 12 meses do ano em maior ou menor quantidade. E essa nova geração de clones também, que muitos já usam, já adotaram, geneticamente tem uma capacidade maior do que o cacau comum, né? O forasteiro.
E, Luciano, na sua opinião, qual que é a maior dificuldade, o maior desafio que o produtor de cacau tem hoje? É justamente essa condição para fazer investimento, esse acesso às linhas de crédito. O que que você diria que é muito preocupante?
Olha, vou falar como consultor.
Sim.
A maior dificuldade que eu tenho não é em recurso, eu tenho clientes que não, recurso não é o problema, né? Mas é em aceitar as novas tecnologias. Tudo, você vê, você não, porque você é muito jovem para isso, mas soja até outro dia só produzia até o Paraná, eu falo década de 70, hoje está na linha do Equador, né? Isso é tecnologia. Isso é fruto das universidades, das Embrapas da vida, que fizeram essa tecnologia com a soja e ela já chegou lá. No cacau não foi diferente. Nós começamos muito atrasados, eu falo nós como cacauicultor, né? Começou a introdução dos clones na década de 90, então tem 30 anos, né? E essa última geração de clones já está com 15 anos, está vindo até 24, 25, até 25, mais uns 10 a 15 clones, né? Dizem com características agronômicas melhores do que os que estão aí, mas é uma evolução constante. E muito produtor não acredita nisso, por quê? Eu também trabalho em áreas que têm planta de 200 anos, viva, produzindo. Mas aí você faz uma adubação, ela demora de responder. Você faz o controle sanitário, ele demora de responder. É um ser vivo velho, né? Então, como os animais envelhecem, as plantas também envelhecem. E o cacau não é diferente. Então, é a maior dificuldade que eu vejo é a mudança de mentalidade de alguns ou de uma grande maioria dos cacauicultores. Você vê as áreas aqui na região do sul da Bahia que estão tendo êxito, é de gente com outras ideias, inovando, né? Não é inventando nada, é usando a tecnologia que já tem disponível. Então, eu vejo isso. Alguns falam que nós temos e temos, mas não é o problema mais sério, problema de mão de obra no campo.
Ah.
Eu acho que é um problema, eu já vi em outras regiões, outras culturas, os mesmos comentários, mas eu acredito que, no caso particular da cacauicultura, e mais particular ainda da nossa região, é possível a gente evoluir muito na mecanização. Né? Isso, essa mecanização, vai permitir uma maior produtividade do homem que está no campo. Né? Eu sei que tudo isso passa, tudo que no começo tem uma dificuldade maior, mas é um caminho sem volta. Né? A introdução da mecanização na cacauicultura nessa região de relevo ondulado. Né? Então, é possível fazer alguma coisa? Não vai ser igual os tabuleiros costeiros no extremo sul, no Cerrado, que é plano, que é ondulado, mas é possível ainda fazer um bom grau de mecanização. E isso vai resolver, em grande parte, o problema da mão de obra.
E, Luciano, quando a gente fala em produção de cacau de qualidade, né? Quando os preços começaram a subir, eu percebi que o setor ficou bem preocupado em relação a essa produção, e principalmente em saber qual seria o impacto disso, né? Se esse produtor ia se manter na atividade ou se ele ia optar em fazer volume nesse momento em que os preços estão mais atrativos. O que que você tem achado desse movimento?
Nós também produzimos amêndoas finas, né? E é um momento, eu tenho comentado com algumas pessoas, é um momento difícil para amêndoa fina, né? O mercado de amêndoas finas, o chocolate Bi e Trico Bar, que são esses chocolates de qualidade artesanais, inclusive também nós produzimos. Em 23, a menos de um ano, eu vendia amêndoa fina em média a 100% de ágio e cheguei a vender a 150%, né? Se, por exemplo, uma arroba estava de R$ 200, a gente conseguia vender a 450 até R$ 500 a arroba. Hoje, eu estou com 20% de ágio, né? Tá achatando. E o pequeno chocolateiro, né, do Bitubá, ele não consegue absorver um produto que ele comprava a R$ 300, R$ 400, até R$ 500, hoje está quase R$ 1.000 a roupa. Se ele não consegue repassar esse custo, e é significativo, não estou falando de 10, R$ 20 em uma roupa. Estou falando que saiu de 200, de 400, dobrou praticamente, né? Então, é um custo muito elevado. E nós não temos o hábito ainda de comer chocolate fino. Não é uma coisa que está alicerçado, que já está um mercado consolidado, né? Então, é um momento difícil. Eu vou continuar produzindo amêndoa fina? Sim. Se pagarem os 20%, cacau deve chegar aí, se chegar a 10 mil dólares a tonelada, ele vai passar de R$ 1.000 a arroba. Vender a R$ 1.200 no máximo, né, se alguém procurar. O nosso chocolate, a gente vai continuar produzindo, para não perder o mercado que já conquistamos, mas vamos repassar parte do. Desse aumento. Mas, de um modo geral, é um momento muito difícil para o chocolate e para o mercado de amêndoas finas.
E Luciana, eu queria que você falasse agora um pouquinho das premiações, porque eu estou olhando aqui na sua história, vocês recentemente ganharam dos maiores prêmios do setor, né, a nível global.
Sim, em 22 nós participamos de um concurso nacional e ficamos em segundo lugar, né, com o varietal BN34. E agora essa segunda colocação nos habilitou o concurso internacional, o Cacau Office Excelência, em Amsterdã. E nós lá fomos agraciados com a medalha de ouro, ficamos em primeiro lugar. É uma história interessante, é uma história de vida, não é só um concurso, né? Eu estou envolvido no Cacau faz no mínimo aí 45 anos. Eu acompanhava meu pai, eu era criança, e cedo ele nos deixou, eu fui tocar o sítio. E veio a crise do cacau na década de 90, né, com a vassoura de bruxa, com preço internacional ruim. O Brasil produzia 40 mil toneladas e... Desculpe, 40 mil
Tranquilo, mas
toneladas.
a gente está te ouvindo bem. Pode seguir, Luciano.
40 mil toneladas, 400 mil toneladas de cacau caiu para 100 mil toneladas, né? Então, nós éramos o quarto maior produtor de mundo, o segundo maior produtor de cacau do mundo. Hoje somos o sétimo, estamos produzindo 200 e poucas mil toneladas. Então, eu vivi esses 35 anos de crise, né? Vivi um pouco da ascensão lá da década de 90, da década de 80, do cacau, outro grande momento, onde ele chegou a 6 mil dólares, e agora está começando a viver esse momento que ele já superou os 6 mil, chegando aos 10 mil dólares. É um momento ímpar, né? Muita gente não aguentou manter suas áreas, mas a gente, com muita luta, muito sacrifício, conseguimos, né? Plantei banana, plantei milho, feijão, abóbora, melancia, fiz quase tudo para não vender o sítio. E agora nós fomos agraciados com esse prêmio, né?
E Luciano, para a gente encerrar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para todo mundo que está nos assistindo, principalmente pelo dia de hoje, dia 26 de março, dia do cacau. A gente tem observado aqui no Notícias Agrícolas que esse tem sido um momento muito promissor para o produtor e que a gente pode ter aí um futuro que seja com mais rentabilidade, sustentabilidade e remuneração. Para esse produtor. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem final.
Eu sempre digo que sempre vale a pena. E no dia lá da premiação, falando com algumas pessoas, eu falei que eu era grato até às dificuldades, porque elas é que fizeram com que eu fosse quem eu sou, né? Não é fácil. Eu sei que cacau não é fácil. Eu sei que soja está passando um momento horrível, né? Mas o agricultor tem uma força maior. Ele não desiste nunca, né? Ele perde esse ano, mas acredita que o ano que vem vai ser melhor. E assim é a vida, né? E quanto à cacauicultura, eu também disse recentemente que ela tem um passado grandioso, mas que tem um futuro que vai superar o grandioso passado que ela já teve, né? Porque tem muita gente nova chegando aqui na região, né? Novas ideias, uma renovação de energias, de forças, de conhecimento, né? Então, é um momento ímpar. E é lutar. Né? É lutar, 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 que não foi fácil para Jesus, imagine para nós, né? Mas vale a pena, sempre vale a pena.
Muito bom, seu Luciano, obrigada, viu, por aceitar o nosso convite. Portas abertas, volte sempre.
Eu é que agradeço. Um abraço.
Portanto, aqui conversou com a gente hoje Luciano Ramos de Lima, produtor de cacau ali no sul da Bahia, em Ilhéus, que trouxe um panorama do que está acontecendo na produção. E mais uma vez a gente termina um podcast com a sensação de que a gente tem um futuro aí muito promissor, né, para o setor do cacau. Hoje é um dia especial, dia 26 de março, dia do cacau. O Brasil tem recebido bastante investimento nessa área, há bastante vontade em se produzir, em voltar a esse mercado internacional com mais força, e a gente vai. Conforme isso vai acontecendo, a gente vai captando as boas histórias aqui para o nosso podcast. Eu sou Virginia Alves, agradeço muito o sol de hoje companhia, mas não sai daí que já já a gente está de volta.